Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Desenvolvei a vossa salvação. Capítulo 7. O crescimento na fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Dando sequência quanto ao princípio no qual vimos que, em grande parte, o desenvolvimento da salvação de um cristão se dá através das palavras de Deus que ele recebe em seu coração e como ele mantém o estado do solo durante o crescimento desta palavra, e, ainda, que um dos aspectos centrais do relacionamento com as instruções de Deus está intimamente associado a como uma pessoa ouve a palavra a ele direcionada, entendemos ser relevante aprofundar ainda um pouco mais esta questão de como um cristão pode ouvir a palavra do Senhor ou como ele pode ver como ouve. Quando uma pessoa recebe o entendimento sobre a condição crucial do ouvir bem a palavra de Deus e do poder do Senhor que pode atuar a favor do seu crescimento a partir de uma semente lançada no seu coração, ela também deveria aprender a ouvir adequadamente para não abrir o seu coração às promessas que não procedem de fato de Deus. O que pretendemos considerar neste capítulo objetiva, então, complementar o capítulo anterior sobre o vede como ouves, mas, por outro lado, ainda procuramos abordar alguns aspectos e ângulos distintos sobre o tema de receber a palavra de Deus para, através dela, também alcançar o crescimento na salvação concedida pelo Senhor. Tendo em mente a parábola do semeador, podemos perceber que o aspecto do vede como ouves está primeiramente relacionado ao cuidado que uma pessoa deveria ter com o seu coração para receber e cultivar apropriadamente a boa e perfeita semente que da parte de Deus é semeada em sua vida. Porém, no presente capítulo, gostaríamos de expor também algumas considerações sobre a averiguação das sementes oferecidas em geral a um cristão e do acompanhamento mais próximo daquelas que de fato procedem do Senhor. Em outras palavras, para o cristão se manter no crescimento que procede de Deus e não se apartar dele, é essencial ele também aprender a ouvir a voz do Senhor apropriadamente e, ao mesmo tempo, aprender a distinguir a voz que não é de Deus, pois há várias vozes que se dirigem ao cristão enquanto ele ainda está no mundo, embora já não seja mais do mundo, conforme exemplificado a seguir. João 10:1-5. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A palavra conhecer, mencionada no texto acima, é baseada na ideia de perceber com os olhos, fazendo-nos retornar à necessidade de estar atento para ver aquilo que se ouve também no sentido de averiguar o que está sendo dito ou apresentado. Assim, um seguidor atento de Cristo, exemplificado acima como uma ovelha, é aquele que examina com os olhos ou com a apropriada luz as palavras que ouve para sempre discernir e separar as que vêm do bom pastor e as que procedem dos estranhos. Deus não se opõe ao fato de um cristão fazer um exame criterioso daquilo que ele lhe fala. Pelo contrário, o Senhor vê esta atitude como uma ação nobre quando ela é realizada pelos seus filhos para vigiarem, com sobriedade e discernimento, o que lhes é proposto. Atos 17:11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim. A ação de julgar todas as coisas que são propostas a um cristão, no sentido de discernir o que procede ou não de Deus, é parte integrante da vida cristã saudável, conforme abordamos com mais detalhes no tema sobre a lei do entendimento já mencionada acima. Inclusive este material sobre o tema Desenvolvei a Vossa Salvação, que o leitor está lendo neste momento, deveria ser examinado por ele e checado junto a Deus e as suas Escrituras para averiguar se ele está em harmonia com o Evangelho do Senhor. Esta prática é prudente, sadia e nobre diante de Deus. Os nominados pelo Senhor Jesus de estranhos, quando proferem as suas proposições a outros, não querem que elas sejam examinadas por aqueles a quem elas são direcionadas, pois sabem que elas não suportarão os olhos de um bom exame ou o exame de bons olhos, e, por consequência, também não serão reconhecidas e aceitas por aqueles que as verificam junto a Deus. Ainda outra maneira de averiguar a integridade ou confiabilidade de uma semente antes guardá-la e cultivá-la no coração, também já exposta em outro tema precedente a este, é o crescimento do cristão no conhecimento na palavra da justiça, pois esta serve de alimento sólido para exercitar as faculdades do discernimento não só do bem, mas também do mal. Hebreus 5, 13 até 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Sem conhecer os detalhes básicos e essenciais do reino de Deus e sem crescer neles, principalmente em um dos seus primeiros aspectos que é a justiça de Deus ou a palavra da justiça, o cristão fica como um infante ou menino sujeito ao risco de ser levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha e sutilezas de pessoas que tentam induzir outros a erros em suas vidas. Assunto extensamente abordado no tema sobre o Evangelho da Justiça de Deus, sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo e sobre o outro Evangelho. Conforme apresentados nas Escrituras, o conhecimento dos principais aspectos do Evangelho do Senhor é segurança para o cristão para que saiba refutar as proposições contrárias a este Evangelho, bem como para que saiba refutar as proposições que se apresentam como sendo o Evangelho de Deus, mas que vão além e apresentam de maneira distorcida aquilo que o Senhor já revelou aos seres humanos sobre este Evangelho. Gálatas 1, 8. Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Através do que nos está apresentado nas suas Escrituras, o Senhor estabeleceu firmes parâmetros ou referenciais para que um cristão possa discernir junto ao Espírito de Deus aquilo que é ou não é pertinente ao seu Evangelho, assim como aquilo que é ou não é devido para um cristão adotar no seu viver e andar diário no mundo. Somente a título de destaque sobre a necessidade de que o cristão se mantenha em conformidade com o Espírito do Senhor e as Escrituras que o ensinam sobre a vida cristã, e antes de prosseguirmos neste capítulo, repetimos abaixo mais uma vez alguns textos que afirmam esta condição sublime e irrevogável destas Escrituras. 1 Coríntios 15, 1 até 2. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. 2 Timóteo 1, 13. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. 1 Timóteo 6, 3 até 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Apartai-vos dos tais. Hebreus 12, 1 até 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos, com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Deus estabeleceu um referencial escrito do seu Evangelho no mundo. De maneira muito especial, Deus chamou várias pessoas para pregá-lo e registrá-lo para que nos séculos vindouros, juntamente com a contínua ação do Espírito do Senhor, estes registros servissem e continuem servindo de padrão e referência para o discernimento do que procede e do que não procede de Deus para a vida de um cristão. Por outro lado, conforme já mencionamos em capítulos anteriores, embora um cristão deva ter firmemente em consideração que as Escrituras são incalculavelmente valiosas e que Cristo não conduzirá um filho de Deus àquilo que se oponha ao que o próprio Deus, através do Espírito Santo, inspirou pessoas a escreverem. As instruções que Cristo se propõe a conceder a um cristão são vivas e visam abranger sabedoria e direção em todas as áreas da vida deste cristão, não havendo como todas elas estarem pormenorizadamente registradas em textos escritos. Portanto, quando é feita uma menção de que o Senhor fala ou se comunica de forma viva com aqueles que por Cristo se tornaram filhos de Deus, há pessoas que insistem em alegar, sob o pretexto de se protegerem contra palavras falsas, que o Senhor, nos dias presentes, somente fala com os seus filhos através das Escrituras, negando que o Senhor fala livremente com os seus filhos em conformidade com as Escrituras. Dizer que o Senhor somente fala com os seus filhos através das Escrituras, e que ele não fala com elas individualmente e pessoalmente, não somente não é solução contra as palavras de vozes de estranhos, como também contraria toda a proposição de Deus em guiar, por meio do Espírito Santo, aqueles que são seus através da salvação em Cristo. Os cristãos crerem que as palavras formais de Deus para a humanidade já estejam registradas e seladas é correto, pois não há nas próprias Escrituras previsão para outros escritos e ensinos com o mesmo peso e valor das Escrituras. Entretanto, nem mesmo isto significa que Deus não vá se comunicar pessoalmente ou diretamente com cada um dos seus filhos. O Senhor Jesus Cristo, e aqueles que no início ele chamou como apóstolos e pregadores, registraram as palavras formais que os cristãos necessitam e nas quais eles são chamados a crer com convicção e paz de que elas são o conjunto completo, até o fim dos séculos na Terra, das assim denominadas Escrituras. Porém, em nenhum dos textos da Bíblia encontramos uma revogação da opção de Deus falar livremente, diretamente ou pessoalmente com as pessoas. Deus colocou em nós, os que cremos em Cristo, o seu Espírito Santo que guia os seus filhos em todas as áreas das suas vidas e testifica diretamente no coração de cada filho a condição deste diante de Deus, conforme mencionado também no texto a seguir. Romanos 8, 14 até 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Já por várias vezes, nos estudos anteriormente referenciados, mencionamos que Deus guia as pessoas por meio do seu Espírito Santo nas mais diversas situações segundo a sua palavra, mas não somente através da palavra escrita, pois como o salmista poderia orar para o Senhor sondar o seu coração e lhe mostrar especificamente se nele havia algum caminho mau do qual deveria se arrepender. Ainda que uma pessoa consiga memorizar todas as Escrituras, ainda assim ela precisará da direção de Deus para a aplicação destas Escrituras nas diversas situações e momentos específicos de sua vida. Apesar das escrituras instruírem os aspectos fundamentais sobre aquilo que condiz com a vontade de Deus e o que não condiz com a vontade do Senhor, elas não definem se uma pessoa deve deixar o emprego X para ir ao emprego Y, ou se um cristão deve mudar-se da cidade A para B, aspectos que o cristão absolutamente pode pedir diretamente ao Senhor para instruí-lo e guiá-lo. O próprio Senhor Jesus declarou que todas as pessoas são chamadas a apresentar todas as suas ansiedades diante dele porque ele cuida de todos aqueles que são seus e que se achegam a ele, assim como as Escrituras também ensinam que as pessoas que necessitam de sabedoria podem pedi-la ao Senhor, o qual, por sua vez, está disposto a responder-lhes liberalmente ou sem censura nos mais variados assuntos nos quais elas necessitam da sabedoria celestial. Ainda em outro texto, vemos que o apóstolo Paulo diz que um cristão não consegue nem ao menos pensar por si próprio segundo a vontade de Deus se isto não lhe for concedido por Deus, declarando que toda a suficiência de um cristão procede do Senhor, inclusive para pensar segundo o querer de Deus e ainda muito mais para ter a sabedoria e força celestial para realizá-la. Ora, se Deus pode dar força e virtude de maneira viva e pessoal a um cristão para este realizar a vontade celestial, seria ele limitado a se comunicar pessoalmente com aqueles aos quais ama e tem como seus filhos? Se Deus estivesse restrito a falar com as pessoas no mundo somente através das Escrituras, em vez de poder falar livremente com elas, como ficaria a validade do texto da seguinte declaração feita pelo Senhor através do profeta Jeremias? Jeremias 33, 3. Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. E se Deus falava com os profetas da antiguidade, com Abraão, Davi, Moisés e tantos outros antes da revelação de Cristo ao mundo, quanto mais não falará ao coração dos seus filhos depois que Cristo foi revelado amplamente aos povos da terra. Hebreus 1:1-2. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Assim, ensinar ou declarar que Deus somente fala com as pessoas nos dias presentes através das Escrituras, em vez de livremente e em consonância com as Escrituras, também é propagar um terrível, cruel e enganoso ensino com a intenção de induzi-las ao erro em relação ao ouvir o que o Senhor tem para ensinar e guiar a cada indivíduo. Muitos daqueles que alegam que Deus não fala diretamente ou pessoalmente com os seus filhos o fazem porque estão sujeitos ao que as Escrituras denominam de espírito de escravidão, vida sob a lei que atemoriza e a letra que mata, e que ainda, através das suas proposições fantasiosas ou instituições ostentosas, almejam iludir ou enredar muitos outros em vez de lhes anunciar o Evangelho da paz e da comunhão com o Senhor Jesus Cristo e, através dele, com o Pai Celestial. Aqueles que alegam que Deus não se achega pessoalmente aos seus filhos no mundo contrariam muitos e muitos textos das próprias Escrituras que eles alegam ser o único modo atual de Deus falar com as pessoas, conforme mais algumas exemplificações abaixo. Atos 20:29-32. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Romanos 8:15-16-14. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. João 5, 39 até 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 Coríntios 3, 4 até 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pelo fato de não crerem em Deus ou pensarem que o Criador Eterno não pode de fato se comunicar pessoalmente e claramente com um ser humano, há ainda outros indivíduos que alegam que Deus não fala realmente com as pessoas ou que elas não podem realmente conhecer o propósito do Senhor para as suas vidas, não se dando conta, porém, que são eles é que não conhecem o Espírito do Senhor e que não é Deus que não pode falar com as pessoas no mundo presente. E quanto a este último ponto, apresentamos ou repetimos, então, abaixo os seguintes textos das Escrituras. 1 Coríntios 2, 12 até 14. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Jó 33, 14 até 18. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então, lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Tiago 1, 5 até 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Por não recorrerem a Deus para que tenham os olhos do entendimento iluminados por Cristo, muitos permanecem sujeitos à ignorância quanto ao possível relacionamento pessoal com o Senhor e ainda elaboram os mais diversos cenários e argumentos na tentativa de que também outros não venham a ouvir o Evangelho e conhecer pessoalmente ao seu Criador. No livro de Hebreus, ao relembrar as suas próprias profecias sobre a nova aliança disponível em Cristo Jesus, Deus ainda disse que ele inclusive escreveria as palavras ou instruções para seus filhos nos corações daqueles que viessem a fazer parte desta nova aliança. Assunto abordado no tema Conhecer sobre Deus ou Conhecer a Deus. Hebreus 8, 10 até 11. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Diante disso, a questão para um cristão já não deveria mais ser se Deus pode ou não pode instruí-lo diretamente ou pessoalmente, pois as próprias Escrituras dizem que Deus efetivamente fala com ele e que a unção do Senhor está no seu coração e lhe ensina em toda a verdade e conforme o reto querer celestial. E aqui, como mais uma consideração sobre o ouvir vendo com sobriedade o que se ouve, gostaríamos de ressaltar ainda mais um ponto além dos diversos aspectos sobre o discernimento em relação ao ouvir a palavra de Deus que já mencionamos nos capítulos e parágrafos anteriores. Quando nos aprofundamos nas Escrituras especificamente sobre o aspecto do ouvir, podemos ver que a atenção no ouvir primeiramente pode ser direcionada, 1, a discernir o que procede e o que não procede de Deus e, 2, a ouvir com um coração disposto a cumprir a vontade de Deus e que não se abre aos espinhos e às pedras. Entretanto, também há ainda outra necessidade de atenção especial quando se ouve a palavra do Senhor, a qual é, 3, ouvir o que de fato foi dito por Deus e não o que alguém quis que o ouvinte ouvisse ou aquilo que o ouvinte quis ouvir. No tema sobre o Evangelho da Promessa e no capítulo do tema sobre o Evangelho da Glória do Senhor que aborda a glória de Cristo também como o autor e consumador da nossa fé, nós procuramos abordar o aspecto de que fé em Deus é apresentada a nós pelas Escrituras como a certeza do que se espera ou a certeza da esperança, mostrando-nos que o fundamento da fé é o próprio Senhor e a esperança em promessas proferidas pelo Senhor. Um ponto que, por sua vez, nos leva novamente a ver que o crescimento na fé também é resultado do recebimento adequado da verdade que Deus nos expõe nas suas palavras direcionadas a nós. Assim, a promessa que Deus se compromete a cumprir, e na qual uma pessoa pode depositar a fé, é aquela que efetivamente o Senhor declarou e com o conteúdo que ele a comunicou para a pessoa ou as pessoas a quem a palavra foi direcionada. Se uma pessoa crê em algo que não está de acordo com o que Deus disse, ela não está de fato exercendo fé em Deus, a fé de Deus ou a fé na palavra de Deus, porque efetivamente não foi Deus que disse aquilo no que a pessoa está crendo. Uma pessoa pode até crer que Deus lhe disse algo. Entretanto, se Deus não o declarou como o indivíduo diz que o Senhor o prometeu, não é mediante a fé de Deus que ele está agindo. A fé em Deus ou a fé de Deus, a qual em nós é criada e consumada pelo autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo, não nos conduz a crer nas coisas falsas ou equivocadas. Pelo contrário, as palavras nas quais o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, nos auxilia a crer mediante a fé de Deus são verdadeiras, justas, retas e de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para nos ajudar a compreender como nós podemos crer no que o Senhor de fato nos disse e ainda diz, as Escrituras também nos ensinam mais uma maneira toda especial para sabermos como podemos ouvir adequadamente ao Senhor, conforme o texto a seguir nos mostra. Romanos 10, 14, 16 e 17. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé em uma palavra do Senhor, da maneira como deveria ser, também passa por um processo de ouvir e ver pela palavra de Deus. Referente ao último texto citado acima, algumas traduções usam a expressão pela pregação em vez do ouvir pela palavra. Entretanto, as expressões que se mostram mais indicadas são de fato ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. No verso 14, vemos que alguns não creem em Cristo simplesmente porque não ouviram a palavra de Deus a respeito do seu Filho amado. E isto, pelo fato de ninguém ter lhes pregado o Evangelho de Cristo. No verso 16, porém, podemos ver que há pessoas que ouvem a pregação, mas não creem. Elas não creem porque não ouvem adequadamente. Não ouvem com um coração disposto a receber o que o Evangelho lhes oferece e permanecer naquilo que o Evangelho lhes chama a crer. Entretanto, se nos ativermos especificamente ao verso 17, que é o nosso alvo neste capítulo, podemos ver que há uma maneira adequada de ouvir a palavra de Deus, inclusive por aquele que quer crer nela, a qual, novamente, é ouvir a palavra pela própria palavra de Deus. Notemos que o texto em questão não diz que a fé, ou a firme confiança em Deus e na sua palavra, vem somente através do ouvir a palavra de Deus, mas também vem através do ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Porque, então, muitas vezes, as pessoas que se expõem à palavra de Deus não alcançam a fé ou não crescem na fé. Muitas pessoas não alcançam a fé de Deus porque não ouvem corretamente o que Deus diz a elas ou não ouvem o que de fato Deus diz a elas. E isto, porque não olham com a devida atenção e precisão o que Deus lhes disse ou diz de fato. Muitas vezes, quando Deus anuncia a sua palavra às pessoas veem o que elas querem ver na palavra, e não veem o que Deus lhes está mostrando através da sua palavra. Deus lhes fala, mas elas ouvem o que querem enxergar no que Deus disse em vez de enxergarem aquilo que Deus as chama a verem. E assim, muitas pessoas não alcançam a fé no que Deus disse pelo fato de que elas não estão realmente vendo o que o Senhor está lhes mostrando, mas estão vendo o que elas querem ver sob uma pretensa alegação de estarem crendo no que Deus disse a elas. A palavra de Deus é semeada para produzir aquilo para o que ela foi semeada e não para o que uma pessoa pensa que ela deva produzir ou simplesmente deseja ou vislumbra que ela deveria produzir. E quando as pessoas não ouvem o que lhes é dito em consonância ou em conformidade com aquilo que lhes foi dito de fato, conforme já comentamos, elas também não recebem a fé de Deus para crerem naquilo que querem crer, privando-se de crescer na vida de fé como poderiam pelo fato de canalizarem a sua atenção ao que é enganoso ou não verdadeiro. Vejamos mais um texto abaixo como exemplo para reflexão do que está sendo comentado nos últimos parágrafos. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se olharmos o texto acima pela palavra de Cristo, ou seja, de acordo com todo o conteúdo que ele declarou nela, podemos ver que a paz que o Senhor menciona é a paz que está nele e não somente uma paz genérica. A paz do Senhor é para aqueles que permanecerem nele, e não uma paz que ele concede aos discípulos para estar com eles, inclusive se estes se dissociarem da permanência em Cristo. Se, porém, uma pessoa olha este último texto de forma desfocada ou com parcialidade, ela logo poderá sair crendo, por si própria, e não pela fé de Deus, que Cristo disse que todos os cristãos sempre têm paz no mundo mesmo estando em contrariedade à vontade de Deus ou até que os cristãos têm paz no mundo ao ponto de Deus protegê-los de qualquer exposição de aflições que possa haver no mundo. No último texto apresentado acima, o Senhor Jesus não estava dizendo para os cristãos serem otimistas a despeito das aflições, para serem pessoas sempre proativas mesmo diante das contrariedades, e nem estava dizendo que não iriam se deparar com aflições. Como o principal aspecto, o que o Senhor Jesus estava lhes dizendo é que eles teriam paz enquanto permanecessem nele, e por poderem estar nele, eram chamados a ter bom ânimo ainda que também estivessem no mundo no qual passariam por aflições. Cristo estava dizendo aos seus discípulos que o mundo não é um lugar fácil de ser vivido. O Senhor não omitiu de que a vida de um cristão no mundo é desafiadora e que nela há tribulações inclusive para aqueles que são seus. E por isto mesmo, o Senhor ensinou que os cristãos deveriam se manter nele e em comunhão com ele a fim de terem um porto seguro de paz nele, e ainda, que isto era uma razão substancial para poderem viver com bom ânimo a despeito dos desafios da vida no mundo. O Senhor Jesus nos ensinou que ainda que haja tribulações no mundo, não devemos fraquejar na nossa fé e na obra de permanência nele, pois quando confiamos e estamos nele, também somos vencedores sobre o mundo. 1 João 5, 4 até 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? No desenvolvimento da salvação, é benéfico o cristão aprender a ouvir vendo o que o Senhor de fato diz a ele através das palavras ou conteúdos comunicados pelo Senhor. E quando uma parte não é compreensível, este cristão pode pedir que o Senhor lhe esclareça o que ele não compreendeu, assim como Maria fez ao perguntar ao Senhor como seria possível conceber a um menino sendo ela ainda virgem. Na prática da comunhão pessoal com Cristo e da permanência nele, um dos aspectos centrais do desenvolvimento da salvação, ou do crescimento na fé em Deus, é aprender a ter a ousadia de ouvir o que o Senhor de fato nos diz, ainda que inicialmente nem tudo seja compreensível ou nos agrade. Quando uma pessoa abre o coração para ouvir de bom grado o que o Senhor de fato disse nas Escrituras ou diz a ela pessoalmente e diretamente, o Senhor se dispõe a produzir nela a fé para crer naquilo que foi dito, ainda que aquilo que tenha sido dito seja de grande desafio para a condição de fraqueza desta pessoa segundo a carne ou os olhos naturais. Quando uma pessoa se dispõe a ouvir o que o Espírito do Senhor de fato tem a dizer a ela, não somente no aspecto natural, mas segundo o reino de Deus, o próprio Espírito do Senhor passa a lhe ensinar os detalhes do que lhe é dito, cuja compreensão passa a ser acompanhada da medida devida e crescente da fé de Deus para com aquilo que foi exposto. Isaías 50, 4 até 5. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer, a seu tempo, uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. 1 Coríntios 2, 12 até 14. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Para que o cristão seja exitoso no processo de ouvir a instrução de Deus pela palavra de Deus, a fim de também receber o crescimento na salvação através da palavra, ele necessita se tornar cada vez mais próximo da comunhão com o Espírito Santo, ao qual o Senhor designou para habitar em seu coração para guiá-lo em todos os momentos da vida e segundo aquilo que Deus de fato falou ou fala a ele, também protegendo-o das eventuais distorções que queiram se interpor no caminho deste cristão. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Efésios 1, 13 até 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E aqui novamente, através de outros textos e outras informações, nos deparamos com o princípio essencial do crescimento ou do desenvolvimento da salvação que desde o início tem sido mencionado no presente tema, o qual é a manutenção da comunhão próxima, pessoal e contínua com o Senhor. 2 Pedro 3, 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Quando permanecemos no Senhor e na dependência do Seu Espírito, inclusive nos momentos de grande fraqueza, somos protegidos a continuarmos sendo expostos com segurança às palavras e às ações do Senhor segundo a Sua vontade celestial. Romanos 8, 26 até 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quando permanecemos em Cristo, Ele permanece em nós e nos ajuda para que a Sua palavra esteja em nós de maneira apropriada e para que assim, de ensino em ensino e de fé em fé nas Suas instruções, também sejamos fortalecidos a cada vez mais estarmos firmados no Senhor, o qual é plenamente poderoso para nos sustentar, enriquecer nele e aperfeiçoar em tudo aquilo que necessitamos para estarmos em conformidade com a salvação concedida a nós pelo nosso eterno Pai Celestial. 1 Coríntios 1, 4 até 5. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque, em tudo, fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Salmos 85, 5 até 7. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Lucas 6, 47 até 48. Todo aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Efésios 4, 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.